Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí. Tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é 1º de maio de 2017, segunda-feira, dia do trabalhador, e de imediato vamos aos destaques dos trabalhadores do Bate-Bola, começando com o destaque direto do Engenhão. Quem manda é Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Com torcida liberada no estádio Nilton Santos, Botafogo faz último treino antes da partida decisiva contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América.
Agora é a vez do destaque do Rafael Monteiro. Manda aí, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Super Inca. Flamengo vence o primeiro round contra o Fluminense e conquista vantagem na final do Campeonato Carioca. Time agora vira chave para a Libertadores.
É isso aí, já os detalhes para você. Agora é a vez do Maurício Costa. Manda sua, Maurição, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Renato Chaves falha. Abel reconhece domínio rubro-negro, mas afirma: decisão do Carioca está aberta.
Quem chega agora é ela, com os destaques. Alô, Astrid Nick, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Brasil é ouro em Seul. Troquei tudo, viu, Rui? Corrigindo. Brasil é ouro em Sul-Americano de basquete e cadeira de rodas. Boxeadora brasileira conquista ouro na Sérvia.
Já os detalhes para você com a Astrid Nick aqui no Bate-Bola. Você vai participando, mandando a sua mensagem. Ligando pra gente aqui nos telefones do Bate-Bola, o código de área do Rio é o 21, os telefones 21769181, 21769191. Tô esperando você. 12:33, no ar o Bate-Bola. Aqui, ó, ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. 12:33. É o Mengão, ontem venceu, passo importante para conquistar mais um título carioca. Quem destaca o Flamengo, que venceu o Fluminense por 1-0 numa falha bizonha do Renato Chaves, é ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafinha, beleza, cara?
Mais uma vez, boa tarde, Rui Fernando, aos ouvintes ligados no programa Bate Bola Nacional. Como você disse, um detalhe definiu o clássico de ontem contra o Fluminense no Maracanã. 1-0, a presença da torcida do Flamengo maior do que a torcida do Fluminense. O Flamengo no primeiro tempo saiu para jogar e no segundo tempo esperou o Fluminense e jogou no contra-ataque. O Everton conseguiu fazer um gol, como você disse, na falha do zagueiro Renato Chaves. Tentou chutar, errou a bola. O Everton aproveitou, pegou a bola ali na entrada da grande área, bateu forte. O goleiro Diego Cavalieri foi nela, não conseguiu chegar e o Flamengo conseguiu fazer 1-0. Teve oportunidade de aumentar, não conseguiu. E o placar final foi 1-0. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Flamengo, Zé Ricardo, e fala sobre essa vantagem do empate para o próximo domingo, na segunda final do Campeonato Carioca. Vamos escutar o Zé Ricardo.
Concordo com o Abel no que diz respeito a... O jogo não está definido, né? O desafio está aí, é como se fosse uma peça de teatro com dois atos e a gente vai para o segundo ato domingo que vem. Acho que qualquer tipo de vantagem é vantagem. A gente com certeza absoluta que depois de quarta-feira a gente não vai sentar em nenhum tipo de vantagem. O Flamengo não consegue jogar assim, eu acho que não é do DNA do Flamengo jogar dessa forma. Eu acho que num clássico tão equilibrado, né, um desafio tão equilibrado como o Fla-Flu, eu acho que qualquer resultado pode acontecer. O que a gente tem que fazer é se preparar.
É, para o Fluminense conseguir reverter essa vantagem e não ir para os pênaltis, o Fluminense tem que vencer por 2 gols de diferença. E há 44 partidas que o Flamengo não é derrotado por 2 ou mais gols de diferença. A última vez que isso aconteceu, Rui, foi em agosto de 2016. O Flamengo poupou alguns titulares na ocasião e perdeu por 4-2 para o Figueirense em Florianópolis pela Copa Sul-Americana. Então tem um tempão, há 44 partidas que o Flamengo não é derrotado por 2 ou mais gols de diferença. E a última vez que o Fluminense venceu o Flamengo por uma vantagem parecida com essa foi por 2 ou mais gols de diferença. Na ocasião foi 2-0 naquela ocasião, foi em 2014. Quem fez os gols do Fluminense foi o Fred e o Chiquinho. O Fluminense venceu por 2-0, válido pelo Campeonato Brasileiro. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, a gente fez a transmissão, Maurício, eu, o Borges, o Valdir, a gente notou a questão do gramado no Maracanã. O gramado do Maracanã bastante castigado, bastante ali, muita grama soltando do Maracanã. A gente consegue visualizar um campo careca, vamos dizer assim, né? Na gíria a gente chama de campo careca, e era o campo do Maracanã. E o técnico Zé Ricardo fala sobre esse assunto.
Eu acho que esse foi o ponto negativo, né, do jogo. Assim que eu entrei em campo e vi os primeiros passes, a bola pipocando, subindo bastante, eu percebi que o gramado não estava em condições legais. Tomara que para quarta-feira, quem cuida do gramado possa elevar o nível do gramado para que a gente possa fazer um jogo dentro das características maiores do clube, do Flamengo, que é um jogo de posse de bola, né? Agora, é um problema que tem pouco tempo para ser resolvido. Tomara que a gente consiga, pelo menos, minimizar o que foi visto hoje.
É, sendo realista, o problema do gramado do Maracanã não deve ser resolvido até a próxima quarta-feira. E no próximo bloco, Rui Fernando, a gente vai falar sobre os lesionados, ou então possíveis desfalques, melhor dizendo, não lesionados, mas os possíveis desfalques para a partida de quarta-feira contra a Universidade Católica.
Ok, daqui a pouquinho então tem outras do Flamengo, 12:37. O Fluminense, a vez do tricolor que perdeu ontem no Maracanã, depois da falha do Renato Chaves, quem chega com as informações é o que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Explicaram lá, o Abel conseguiu explicar aquela falha ou não tem explicação?
A falha do Renato Chaves, ela foi tão grotesca que eu vou deixar até para o segundo bloco, viu, Rui Fernando? É para todo mundo do Brasil escutar o que o Abel Braga tem a falar sobre a falha do Renato Chaves. Nesse primeiro bloco, eu vou trazer o Abel reconhecendo a superioridade do Flamengo e o que, que ele tentou fazer para mudar o time do Fluminense no intervalo. Vamos ouvir o técnico do Flusão.
E 40% e poucos de posse de bola no primeiro tempo e 116 passes, veja bem, no segundo tempo nós tivemos 60% de posse de bola, 347 passes. Então você vê que realmente no primeiro tempo nós simplesmente não jogamos. O adversário poderia ter matado o jogo, ter liquidado os 180 minutos hoje em apenas 45. E não o fez. Porra, qualquer time pagando o Fluminense tem que jogar muito. O Flamengo não está precisando jogar muito, apesar da superioridade, para estar ganhando o jogo com facilidade. O Flamengo ganhou o jogo com facilidade no primeiro tempo. Tive uma finalização, treinamos 2 situações ofensivas, simplesmente não fizemos nenhuma vez. E o segundo tempo sim foi nosso time. Então está em aberto, com certeza. Está em aberto porque eles deixaram aberto.
Rafael falou sobre as viradas, né? Que o Flamengo ele precisa perder por 2 gols de diferença ou mais para não ir para a pênalti, o Fluminense ser campeão. O Fluminense precisa fazer algo que não ocorre desde 2005 no Campeonato Carioca, que foi quando o primeiro time perdeu, o time campeão perdeu a primeira partida, mas conseguiu virar. E foi o próprio Fluminense que fez isso contra o Volta Redonda. Perdeu por 4-3 a primeira partida e virou por 3-1 e foi campeão carioca em 2005. Desde então, de 2005 para cá, em nenhuma vez, nenhuma edição do Campeonato Carioca, o time que perdeu a primeira partida conseguiu virar e ganhar a segunda partida, apesar de o time do Fluminense acreditar, o Abel também acredita que está em aberto. O próprio Richarlison fala sobre isso. Mais uma vez, com discurso afinado com o Abel, o atacante do Fluminense. Vamos ouvir.
A equipe do Flamengo se impôs no primeiro tempo, foi melhor. Temos que admitir isso. Mas eles só fizeram um gol. Infelizmente, não tem nada acabado ainda. Vamos trabalhar durante a semana. para que a gente possa chegar aqui domingo e reverter esse placar. Não podemos abaixar a cabeça, porque não tem nada perdido ainda.
Tá, então, levantar a cabeça do time do Fluminense. Hoje o Flusão tá de folga, todo mundo vendo VT, escutando Bate-Bola Nacional, depois vai ouvir No Mundo da Bola. E aí, a partir de amanhã, no CT Pedro Antônio, o Fluminense volta aos treinamentos. Rui.
Valeu, então. Daqui a pouquinho tem aí a falha do Renato Chaves, o destaque do Fluminense a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola. O Abel vai tentar explicar. 12:40.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista da Sinergia EBC,
Márcio Guedes.
Márcio, 1-0 Flamengo, ficou de bom tamanho? Boa tarde.
Ficou de tamanho muito bom para o Fluminense. E o Abel foi certeiro. O Flamengo perdeu a chance de liquidar o campeonato nesse jogo. Porque no primeiro tempo teve muito mais chances, era no mínimo para 2-0 Flamengo. E eu diria mais, até no segundo tempo, quando o Fluminense teve mais volume de jogo, mais posse de bola. Quais foram as grandes chances do Fluminense? Talvez uma reclamaçãozinha ali de um pênalti que não sei. Acho que o Fluminense entrou em campo ontem, jogadores pensando nos elogios que receberam muitos pela exibição maravilhosa sobre o Vasco, os garotos ainda, sem experiência, ouviram o Cantar da Sereia. Ao contrário...
Sedutor Cantar da Sereia.
Ao contrário, o Flamengo vinha de uma derrota no Paraná. Com muitas críticas ao técnico, aos jogadores e tal. E vieram um pouco mordidos. E o Flamengo veio concentrado, marcando muito. Principalmente tirando a velocidade do Fluminense, com a marcação por pressão. O Flamengo correu muito no primeiro tempo. O Fluminense ficou como se surpreendido. O que, que é isso? Que adversário é esse? Aqui não é o Vasco, não é aquele Vasco. Resultado, 1-0 para o Flamengo. Embora o gol tenha surgido de uma falha grotesca, bizarra, estapafúrdia, incompreensível, inaceitável. De Renato Chaves, porque tudo bem, há quem diga que a bola tomou um outro caminho, porque bateu e desviou. Qualquer jogadorzinho sabe que se ele vem e não tem condição de controle, dá um bico. Ali dá um bico na bola. Não era pra tentar
o
dominar.
O ia dar um bico
na bola. Dá um bico na bola, na área com o adversário ao lado. Não deu, não. Tentou dominar a bola que não tava boa, perdeu e concedeu de graça o gol pro Everton, né? Então o Flamengo, acho que o jogo, a decisão está em aberto. Os dois têm amplas possibilidades. Acho que o Fluminense tem uma vantagenzinha física. O Flamengo vai se desgastar no meio de semana contra o Católica, que é um jogo duro. Já tem jogadores que não estão muito bem, como ontem saíram de... Não lesionados, mas acho que um pouco chamuscados. O Guerreiro, Everton também, né? Então não sei se o Flamengo vai estar tão inteiraço para o Fluminense domingo. O Fluminense vai ter a semana toda para o Abel conversar, para acabar com esse sapatozinho alto, para se revigorar fisicamente. Então essa vantagem que o Flamengo tem de um gol... O Fluminense já desconta com esse ânimo que pode ser redobrado para domingo. Então, eu acho que finalmente teremos um grande Fla-Flu domingo que vem, porque esse Fla-Flu, embora não tenha sido ruim, não foi um grande Fla-Flu de duas equipes parelhas.
Perfeito.
Concorda comigo, meu amigo?
Perfeito. Márcio Guedes, a primeira opinião aqui no Bate-Bola. Agora quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Andrezão, e aí, dá para reverter a situação? Fluminense ou Flamengo praticamente já tá com uma das mãos na taça? Beleza pura, Andrezão, boa tarde.
Amigos do Bate-Bola, de maneira nenhuma, o jogo está tudo indefinido, muito indefinido. O Fluminense tem plenas e totais condições, o Flamengo está muito longe da taça, vai ter que suar para vencer o Fluminense, que é um adversário complicado. Ontem, o Zé Ricardo, e vocês sabem que eu sou crítico ferrenho do Zé Ricardo, deu um nó tático no Abel no primeiro tempo. O Fluminense não esperava que o Flamengo entrasse com 3 volantes e conseguisse ser ofensivo, né? E honestamente, acho que nem eu, e muitos que analisam aí, não sei se é o caso de vocês, também esperavam que quando a escalação do Flamengo saiu, que o Flamengo conseguisse ser ofensivo da maneira que foi. E marcar da maneira que marcou o Fluminense. Anulou o Sornosa, se fosse no banheiro, fazer pipi, o Márcio Araújo já junto com ele. Não deixou ele realmente, não deu espaço realmente para nada. O Flamengo foi brilhante no primeiro tempo. No segundo tempo é natural que o Fluminense se soltasse e o Flamengo se recolhesse. Mas uma das coisas que o Abel disse, eu acho certíssimo, o Flamengo poderia ter finalizado ontem. Não finalizou, e há muito tempo que a gente vem dizendo aqui no Bate-Bola. O Flamengo não mata seus adversários, o Flamengo não consegue matar jogo. Sempre leva para o sufoco. E outra coisa, o Guerreiro tá jogando demais, Rui. Ah. Ele tá jogando muita bola. Aí o cara fala, mas ele não tá fazendo gol. Mas peraí, cara, ele toda hora bota alguém na cara do gol. Né? Ele faz um pivô fantástico, ele tá voltando para armar a jogada, ele tá sendo centroavante, ele tá abrindo espaço. O problema é que o Berrio, né, e o Marcelo Cirino são só versões diferentes. Um é paraguaio e o outro é brasileiro. É a mesma coisa, só correm. E o Everton come a bola enquanto pode, jogou com infiltração ontem, foi pro sacrifício, mas prova que só ele hoje, Everton no Flamengo, tem a capacidade de fazer a função do Diego e ser um homem que puxa contra-ataque e dá essa condição pro Flamengo. O Flamengo foi muito bem. Se mantiver esse esquema com o Fluminense, vai dar trabalho de novo e o Abel vai ter que quebrar a cabeça para arrumar um espaço para o Fluminense jogar, porque o Flamengo fechou todos eles.
É isso aí, a opinião do André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola, meio-dia e 46.
Momento estádio.
Tá chegando ela. Astrid Nikic. O Astrid, boxeadora brasileira, conquista ouro na Sérvia. Quem é ela?
Beatriz Ferreira. Ela conquistou medalha de ouro no tradicional evento de boxe na Sérvia, categoria até 60 quilos. E ela derrotou a polonesa Aneta Rygleska, que é a quarta colocada no ranking mundial. E o placar dos juízes, meu caro Rui, foi unânime, 5-0 a favor da brasileira. A competição, que está na sua edição de número 55, reuniu atletas de 16 países. E a equipe brasileira presente ao evento ainda levou 4 bronzes na competição.
Beleza. A seleção de beach soccer alcança a vitória de número 500, é?
Exatamente. E foi no domingo essa vitória aí de número 500, derrotando a seleção da Polônia pelo placar de 7-4. E está próxima da classificação das quartas de final da Copa do Mundo FIFA, que está acontecendo em Bahamas. Os brasileiros são os maiores campeões da modalidade, que começou há cerca de 25 anos. E desde que assumiu a seleção brasileira de beach soccer em dezembro de 2015, ele não perdeu nenhuma partida. Estou falando do técnico Gilberto Costa, que já conquistou 6 títulos internacionais. Gilberto fala do jogo e da vitória de número 500.
Nós todos sabíamos que a Polônia seria um adversário muito difícil de ser batido. Uma equipe que é a campeã do qualificatório europeu. Nós tínhamos consciência disso. A equipe construiu o placar mais uma vez com muita consciência. E agora é pensar no Japão. Realmente temos grandes chances de nos classificarmos. Dependemos apenas das nossas forças. E o foco agora é todo na próxima partida contra a seleção japonesa. Foi uma vitória importante, porque faz parte de um legado que a seleção brasileira constrói. São 500 vitórias. Então, claro, sim, são números que são importantes para todos nós.
Ô Rui, a seleção brasileira de beach soccer enfrenta amanhã, terça-feira, a seleção do Japão, às 7h30 da noite, horário de Brasília.
Beleza. Ô Astrid, atleta brasileiro de badminton conquista ouro no campeonato pan-americano. Como tem ouro, hein?
Exatamente. Esse final de semana foi cheio de ouro. E dourado. O Igor Coelho está fazendo história. Ele é atleta do badminton brasileiro. Conquistou esse ouro no pan-americano da modalidade que está acontecendo em Havana, Cuba. E Igor derrotou o cubano Osleni Guerreiro por 2-1. Igor Coelho é o primeiro atleta do badminton brasileiro a conquistar um sul-americano. O primeiro atleta brasileiro da modalidade a disputar os Jogos Olímpicos. E poderá se tornar o primeiro atleta brasileiro do badminton a marcar presença no top 50, já que ele ocupava, antes dessa conquista, a posição número 56, com certeza ele vai ter uma subida no ranking. Nesta temporada, em competições anteriores, Igor já conquistou mais um ouro, que foi no Peru, 2 de prata, uma em São Paulo e outra na Polônia, e uma de bronze na França. Rui.
Beleza. E o que você destaca a partir de 1 da tarde,
Astrid? Martini Grael e Kayana Kunze confirmando aí que são as realmente campeãs olímpicas, conquistaram ouro. Golbol terá sede aqui em São Paulo para a Copa América, o Sul-Americano. E também mais um título no feminino, mais uma medalha de ouro, agora no basquete em cadeira de rodas.
Beleza, já todos os detalhes para você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com. www.radiomoção.com.br. Meio-dia e 50, é o Fogão. Fogão treinando pela manhã, treinou lá no estádio Nilton Santos. E quem traz as informações é o repórter ligado,
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão, beleza, cara? Salve!
Boa tarde, Rui Fernando. Dia do Trabalhador, feriado, e o Botafogo aqui trabalhando duro. Amanhã enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Nesse momento está ocorrendo a coletiva do técnico Jair Ventura. Vamos tentar aqui fazer uma pergunta ao vivo para ele, só um segundinho. Está terminando de responder um colega. Falou que é importante o Botafogo atacar, mas se defender. E também, fugindo também que a grande dúvida é se o Botafogo vai jogar com três ou com dois atacantes. Mas o Jair Ventura, por exemplo, jogando na distância, não revelando o time do Botafogo vai jogar. Só um segundinho de Fernando. A gente vai fazer uma pergunta ao vivo para o técnico Jair Ventura.
Ô Rodrigo, dá uma melhorada aí. Afasta um pouco o celular da caixa.
Tá bom. Estou aqui tentando melhorar. Vou fazer uma pergunta aqui pro Rui.
Aí.
Boa tarde, Ventura. Estamos aqui ao vivo na Rádio Nacional. Jair, você falou que a ansiedade pode atrapalhar, né? Como é que você está trabalhando a cabeça dos jogadores para, de repente, não atacar demasiadamente e abrir, né? Proporcionar erros e até contra-ataques para o time do Barcelona, que você disse que é um time leve.
Certamente vai jogar no erro do Botafogo. Ô Rodrigo, dá uma melhorada aí, porque tá ruim mesmo, não tá dando pra entender absolutamente nada que o Jair Ventura tá falando. É melhor você dar uma gravada aí no Jair, depois a gente vê se coloca aí, né, a gravação na segunda meia hora. Fala aí,
Márcio. De repente, na próxima intervenção do Rodrigo, podia tentar ver se tem alguma definição em relação à escalação
do time.
Que há muitas dúvidas. Qual ataque? Se vai ser Guilherme, Sassá, ou se o Roger começa, o Pimpão. Enfim. É. O Montinho a gente sabe que está fora já, mas, enfim, como é que está a definição?
Ô Rodrigo, você está aí?
Oi,
fala.
Oi, Rui. Desculpa, é que na verdade a gente acabou não conseguindo pegar direito. A gente fez a pergunta, mas a gente estava longe da caixa de som. Mas o Jair falou que está pensando, trabalhando muito a cabeça psicológico dos jogadores para evitar essa ansiedade, né? Hoje, inclusive, com o treino aberto, ele até fez uma distinção entre clima de jogo e clima de oba-oba, né? A torcida pôde acompanhar o treino, animar, tirou foto, alguns jogadores, torcedores entraram, tiraram foto dos jogadores. Agora, em relação à escalação, o Jair Ventura, como sempre, faz mistério, né? Muita gente apostando que o Botafogo vai vir com três atacantes. Teríamos, então, Gatito Fernandes no gol. Na lateral direita, o Emerson Santos. A dupla de zaga, Joel Carli, está confirmado, junto com o Emerson Silva. Na esquerda, o Vitor Luiz. Meio de campo, o Ayrton com o João Paulo. O Bruno Silva está suspenso, não vai jogar fora. Teríamos o Camilo ainda. E aí, sim, entraria o Pimpão ali, formando ali, fechando o meio de campo. E no ataque, Guilherme e Sassá, uma dupla que tem funcionado. Mas a Ventura não confirma. Isso tudo é especulação aqui da nossa parte, Rui Fernando.
Legal. Então, daqui a pouco você destaca o que aí do Botafogo? Direto do Engenhão.
Jair Ventura completa 50 jogos à frente do Botafogo e fala do seu início de carreira aqui no clube.
Tá certo. Ô, André, o Sassá com o Guilherme. Tem que ser essa dupla, não? Alô, André.
É, Rui, tem que ser essa dupla. Tem que ser essa dupla, sim. Tem que ser essa dupla. Não tem outra, não. É a dupla, acho que hoje, mais ofensiva que o Botafogo tem. Lembrando que tem que ter o Pimpão ali, junto com o Camilo, que são jogadores rápidos, velozes, sabem colocar bem a bola, e o Pimpão ainda pode chegar como um terceiro homem. Eu acho que é mais ou menos isso que o Botafogo, que eu imagino aqui na minha cabeça, que seja o melhor para o Botafogo.
Essa provável escalação, Márcio, é ideal para esse jogo?
Olha, para esse jogo, né? Porque vai enfrentar um time tecnicamente inferior, dentro de casa, então pode se dar o luxo de fazer esses três atacantes. Inclusive, arrumou uma boa solução, porque ele escala o Pimpão e escala o Camilo no meio-campo. Porque o Bruno Silva não tem condição de agora. Enfrentando um adversário mais forte, digamos, aí já é complicado. Você tem que ter dois cabeceados, talvez três até. Então ele vai ter que sacrificar alguém. Quando o Montijo voltar, que vai voltar no Brasileiro, vai ser outro problema. Quem é que vai sair? O Camilo? Então vai ter muitas. Tem até alguns problemas, né, interessantes pro treinador, porque tem jogador aí sobrando para a posição, né? E eu acho que nem ele, nem ninguém conseguiu chegar à conclusão qual é a melhor escalação do Botafogo. Eu acho que essa escalação, ela tem que flutuar. flutuar de acordo com o adversário, com a necessidade tática de cada jogo. Nesse jogo, pode jogar ofensivamente, é claro, tomando cuidados ali, mas tem o Ayrton que marca, o João Paulo marca muito também, tá tudo bem.
Tá certo. Meio-dia e 55. É o Campeonato Mineiro, hein? 0-0, Cruzeiro e Atlético. Ontem, quem chega com as informações é quem manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz, boa tarde.
Fala, Rui Fernando, boa tarde pra você, os amigos ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. Primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro terminou empatado sem gols. Partida realizada no Mineirão, Cruzeiro teve um pouco mais de volume de jogo, mas ninguém conseguiu balançar a rede. Apesar do empate, o técnico Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, fez sérias críticas à arbitragem da partida. Vamos ouvir.
Tivemos o apoio do nosso torcedor, é óbvio que você se sente mais à vontade diante do nosso torcedor. Mas não foi o suficiente para termos uma arbitragem isenta, né? A arbitragem foi dolorosa, a arbitragem que conduziu as situações do jogo o tempo inteiro, não aplicou cartões claros, amarelos, né? E nós sabemos por que, ela não aplicou, né? Porque era sobre jogadores que estavam com dois amarelos e eles iriam ficar fora no jogo de fora, como foi no último jogo, como foi o card visível do Marcos Rocha. Né? Deveria ter sido expulso o Gabriel no lance claro em direção ao gol, né? Então contemporizou. Eu acho que a gente fez uma boa parte do que a gente precisava fazer. Faltou o gol.
Lembrando que um novo empate na semana que vem dá o título ao Atlético Mineiro, já que o Galo tem a melhor campanha. Do lado do Atlético Mineiro, o técnico Roger Machado falou sobre a partida e também não deixou de mencionar o lamentável incidente ocorrido no sábado, quando torcedores do Atlético Mineiro, se é que a gente pode chamar de torcedores, invadiram a cidade do Galo para cobrar providência, cobrar mais raça dos jogadores. O técnico Roger Machado falou disso.
É evidente que eu tive que trabalhar de ontem para hoje essa questão, mas não acredito que não tenha influenciado, não. E a gente não pode generalizar e atribuir o ato de ontem à torcida, né? Quem faz esse tipo de, toma esse tipo de atitude não é torcedor, é vândalo. Então a gente tem que saber diferenciar, né? O torcedor foi esse que a gente viu aí, é o que viu, que veio no jogo da Libertadores, é o que tem nos apoiado e tem nos criticado quando entende que a gente joga mal, né? Agora a gente tem que fazer essa distinção. Não dá para a gente generalizar.
Não dá para generalizar mesmo. Roger, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam no próximo domingo, 16 horas, na Arena Independência. Rui Fernando?
Ficou bem equilibrado lá, 0-0, né? Esse jogo agora do próximo final de semana é que vai decidir tudo, hein, André?
O próximo fim de semana é que vai definir a parada. O Roger, ele está... Como é que eu vou dizer para você? Está naquele 90 dias de período de experiência, Rui. Porque o torcedor do Atlético está desconfiado, há uma pressão muito forte para o Roger cair, e acho que a decisão de domingo vai ser determinante para a permanência dele ou não no comando técnico do Galo. E outra coisa, treinador é engraçado, né? É igual o Abel, sou eu que sou fã do Abel de carteirinha, posso falar à vontade. O Abel fala que não fala de arbitragem, mas ele fala. Esses treinadores, não, eu não gosto de falar de arbitragem, mas aí vai e fala. Então, se não gosta de falar de arbitragem, não fala.
Ô, Marcinho, aí tá mais pra quem? Cruzeiro ou Atlético?
Olha, eu não gosto de falar de arbitragem. Mas esse juiz é ladrão, hein?
O Mano Menezes só vive reclamando. Nunca vi um técnico tão chorão.
Eu acho que o Cruzeiro e Atlético, assim como o Fla-Flu, está em aberto. Agora,
tudo aberto.
Vejo uma pequena vantagem do Galo por jogar no Independência, com a torcida toda pró. Isso aí, sem dúvida alguma. O Cruzeiro ontem perdeu uma chancezinha. Mas eu acho que os dois times se nivelam, os dois têm. Talvez o Atlético tenha um elenco um pouquinho melhor, mas o Cruzeiro tem um treinador experiente. Eu gosto muito do Mano, apesar de ser um tanto ou quanto boquirroto. Boquirroto é muito bom, né? Mas então, eu acho que é um bom treinador e vai ser um grande jogo, uma grande decisão esse Cruzeiro e Atlético.
Valeu, você ligado aqui no Bate-Bola, um minutinho, a gente volta já.
O que toca no rádio, você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Música.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que chega agora, pra você que já estava também, né? Valeu aí pelo carinho, pela audiência, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Olha, hoje é segunda-feira, dia do trabalhador, é dia do trabalho. É, você tá aí trabalhando, a gente também, né? Hoje é 1º de maio de 2017, o Bate-Bola...
É, isso, já?
Pô, rapidinho.
2017?
Né, 2017, rapidinho, pô, já estamos
ficando cinco, velho já.
Tá acabando 2017.
Nossa, já é mesmo, né?
O Bate-Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Márcio Guedes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Rui Fernando, Astrid Nick e Rafael Monteiro. A produção é do Luiz Ferreira, a gerência do Otávio Previde, o Magrão, uma e um. É, que vantagem o Corinthians conseguiu ontem lá em Campinas, hein? Meteu logo 3 na macaca e o Corinthians praticamente aí perto de conquistar mais um título paulista. Quem chega com as informações é o Lincoln Chaves. Fala, Lincoln!
Lincoln Chaves. O torcedor do Corinthians deixou ontem o Moisés Lucarelli pronto para soltar o grito de campeão, se é que já não soltou. Numa atuação de gala de Rodriguinho, o Timão fez 3-0 na Ponte Preta no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O meia, além de balançar a rede duas vezes, ainda fez a jogada do gol de Jadson. Uma vantagem que permite ao time do Parque São Jorge até perder por 2 gols de diferença na Arena Corinthians, que ainda assim fica com o título. E aí, 2 detalhes. O Timão nunca perdeu por essa diferença de gols em seu estádio, inaugurado há 3 anos. E até hoje, uma vantagem como essa de 3 gols nunca foi revertida em uma final de Paulistão. Só que pro jogo de volta, o Corinthians não vai ter à disposição justamente o Rodriguinho. É que ele recebeu o 3º amarelo e está suspenso. O meia falou sobre a atuação de ontem e lamentou ficar fora da decisão.
Olha, eu fiquei muito triste, viu? Principalmente na hora ali que aconteceu, né? É, eu tava na concentração, tava muito focado nisso, de não levar o cartão, né? Pra não perder o jogo lá Itaquera. Uma final de campeonato com a nossa torcida... É, esse momento tão importante, lógico que eu queria estar presente, vou estar presente, né, mas não da forma que eu queria jogando, mas aí depois eu tive que retomar a concentração no jogo ali, aí eu pensei, né, eu falei, já que eu não vou jogar lá, agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui, e felizmente Deus me abençoou aí, eu pude ajudar meus companheiros de uma forma muito boa.
Além do Rodriguinho, o volante Gabriel também está suspenso da final em Itaquera pelo 3º cartão amarelo. Bom, já na Ponte Preta, apesar da desvantagem pesada, o discurso é de acreditar até o fim. É o que pensa o técnico Gilson Kleina.
Primeiro, todo mundo sabe que nós não fizemos um grande jogo, né? Por 2 motivos. Mérito do adversário que sabia que ia marcar baixo, nós íamos ter que se expor um pouquinho mais. E segundo, que nossas jogadas que a gente faz tanto pelos dois lados, hoje ela não aconteceu, né? Então, não é uma derrota que vai tirar nós do caminho. Para a gente ainda alcançar o objetivo de ser campeão, nós temos que fazer um gol de cada vez. Agora, a gente sabe que vai jogar contra o Corinthians com uma vantagem muito forte dentro do seu campo, mas o jogo é jogado. Nós não podemos, de maneira alguma, jogar a toalha. Pelo contrário, a gente tem que fortalecer nosso objetivo, acreditar. Se eu falo em dignidade, eu falo em conquistar uma vitória.
Se confirmar o título, o Corinthians chegará a 28 conquistas no Paulista. Além disso, o jogo de volta pode marcar o primeiro título da equipe jogando na Arena, depois de 6 eliminações. A Ponte Preta, que persegue seu primeiro troféu de primeira divisão, ainda tenta evitar o 7º vice-campeonato estadual.
Não. Tá legal, valeu então, Lincoln Chaves, com as informações do Campeonato Paulista. Que vitória esmagadora do Corinthians. Corinthians campeão já, ô Márcio Guedes? O futebol tudo pode acontecer.
Olha, a gente já foi muito surpreendido em futebol, né?
É.
Por exemplo, 7-1, aquele 7-1, quem podia imaginar aquilo, né? Tem coisas de que até Deus duvida. É. Mas eu digo pra você que o Corinthians é campeão.
É,
né? Porque é mais time que a Ponte, vai jogar em casa. 3-0 é uma vantagem muito grande. E eu acho que a Ponte Preta sofreu assim 2 impactos emocionais. O primeiro, o fato de ir para uma decisão com o Corinthians. A camisa do Corinthians é muito mais pesada, é um time muito mais experiente. E a Ponte, para ela, é sempre um mistério, um final de campeonato. Assim como foi no Rio, o Volta Redonda contra o Fluminense, embora ali fatores estranhos tenham contribuído em 2005. O Madureira contra o Botafogo, se não me engano, em 2006. E o próprio americano com o Fluminense também.
Né? 2002, no Caixão.
Ali também outros fatores estranhos entraram naquele campeonato. Não do Fluminense, mas do próprio campeonato em si.
O Caixão.
Outro impacto emocional da Ponte, o segundo, é o seguinte. Já tinha eliminado o Santos, já tinha eliminado o Palmeiras. É muita coisa, muita pressão, é muito esforço, é muito choque emocional junto para um time limitado que nem imaginou que chegaria. Então, decidir com o Corinthians foi demais. Então, em casa, há muito tempo que eu não via no Moisés Lucarelli a Ponte levar 3-0 de ninguém. Ninguém. Quer dizer, foi uma coisa normal. O time entrou muito com muita responsabilidade em cima, os jogadores muito com a torcida lá cobrando, e eu acho que eles desabaram emocionalmente. Se você vê o jogo, pega o tempo desse jogo do primeiro tempo, você vê como a Ponte estava esquisita, estranha. Jogadores que estavam brilhando antes sumiram completamente do jogo. Então é isso aí, Corinthians campeão.
É isso. Você ligado algum detalhe aí do Campeonato Paulista, André?
Não, só pegar a flanela e limpar a taça e arrumar um lugar lá no Parque São Jorge para encaixar ela.
Tá certo. É você ligado aqui no Bate-Bola 1:06.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bom, agora vamos destacar o futebol nordestino, tem a Copa Verde. Quem vai falar de tudo pra gente é o Nicolau Leitão. E aí, Nicolau, boa tarde. Primeiramente, a final da Copa do Nordeste, tudo bem, cara?
Boa tarde, oi. Tudo bem por aqui, pelo Nordeste? Certamente esse Bavi foi o grande jogo do final de semana aqui na região. Né? Grande rivalidade, por uma coincidência, em 11 dias, 4 Bavis marcados. E outra curiosidade é que o Bahia ainda não tinha vencido o Vitória na temporada e deixou para vencer exatamente na hora mais importante. Então, o Bahia inverteu a vantagem que o Vitória tinha construído e conseguiu, então, avançar para a final da Copa do Nordeste. E aí, de se lamentar novamente, né, o que aconteceu pós-jogo, a gente viu cenas lamentáveis do Peñarol contra o Palmeiras, confusão com o Felipe Melo. Aqui no Nordeste também teve muita confusão nesse Bavi. Curiosidade também, o Argel Fuchs, que é técnico do Vitória, ele é um velho conhecido aqui no futebol brasileiro, de gostar desse jogo físico quando era zagueiro, inclusive dizia que precisava disso. Ele precisava disso para crescer. Agora, eu acho lamentável que ele mantenha essa postura agora como treinador. Apesar que ele joga essa responsabilidade da confusão para o Edson, volante do Bahia. Ele disse que foi o Edson que construiu tudo isso, que ele estava num clima de respeito, inclusive de cumprimentar os adversários do Bahia. Mas, independente de qualquer coisa, ele é técnico. Ele não é jogador, ainda que nem mesmo os jogadores deveriam entrar nesse clima de disputa. Então, se ele é técnico, ele tem que ouvir, ele tem que entrar por um ouvido, passar pelo outro. Agora, se ele já dizia também que ele gostava desse clima quando zagueiro, precisava disso para crescer, talvez ele esteja construindo também um cenário para o Bavi, que vai disputar o título baiano. O Bahia, que já avançou na Copa do Nordeste, a partir de quarta-feira disputa o título baiano contra o Vitória, infelizmente mais uma vez com torcida única na Fonte Nova. Quer dizer, para mim é uma barbaridade, você é um crime contra o futebol. É a confirmação de que a gente hoje não sabe conviver com a diferença, que não é possível torcedores de times distintos conviverem, claro, em clima de brincadeira, em clima de provocação, mas que isso fique dentro, não é, dessa esfera, unicamente dentro dessa esfera esportiva, dessa esfera do futebol, que essa é a graça do futebol. É na segunda-feira no boteco, lá comendo um acarajé em Salvador, o torcedor do Bahia, claro, tirar uma onda com o torcedor do Vitória, isso faz parte. Agora, a partir daí, que isso descambe para violência, realmente é muito triste.
É verdade. Ô Nicolau, e o Campeonato Cearense, cara, o que é aquilo lá, que o jogo no segundo tempo, para reinício, demorou a beça, o que tinha lá no gramado, cara?
Rapaz, Rui, tem gente que acha que isso dá uma oxigenada no futebol, dentro disso que a gente está falando de arenas, mas é curioso, porque o jogo ficou paralisado graças à presença de fezes de cachorro no gramado, e os jogadores pediram então para dar uma limpadinha lá. É muito curioso. E curioso também que o Campeonato Cearense, ele tem um regulamento diferente, em formato de playoffs. Os clubes aprovaram esse regulamento, então é melhor de 6 pontos. A gente lembra que a final do Cearense, depois de quase 2 décadas, voltou a colocar face a face a Ceará e Ferroviário. Ferroviário que eliminou o Fortaleza, grande rivalidade atual do futebol cearense, Fortaleza e Ceará. O Ferroviário passou pelo Fortaleza, o Ferroviário foi um time valente durante todo o campeonato. Mas eu comparo um pouco com o que aconteceu no Campeonato Paulista, que a Ponte Preta
eliminou o Palmeiras, que para muita gente é o grande time do futebol brasileiro desde o ano passado, o maior elenco do futebol brasileiro, mas quando chegou na hora da decisão não suportou essa pressão, como o Márcio Guedes estava falando. Compara um pouco com o que aconteceu com o Ferroviário. Acho muito difícil que o Ferroviário, de fato, faça frente ao Ceará, apesar que a gente, claro, a gente está acostumado a queimar a língua todos os dias com o futebol. Mas eu acho sim que a camisa do Ceará, nesse momento, vai pesar sim e o Vozão vai confirmar esse título cearense.
Agora, para a gente encerrar a sua participação, Nicolau Leitão, repórter participando com a gente aqui ao vivo, direto lá do Nordeste. E o Campeonato Maranhense, cara?
Cara, Rui, o Campeonato Maranhense virou uma confusão. Eu tenho brincado aqui que o Campeonato Maranhense se tornou, deixou de ser só de futebol para ser também um campeonato de interpretação de texto. Então, tem julgamentos pendentes aqui que chegaram a paralisar o campeonato. O caso mais complicado de ser resolvido é de quem levava vantagem do empate na semifinal do segundo turno entre Sampaio Correia e Moto Clube, que fazem o clássico de maior rivalidade daqui, chamado aqui de super clássico entre Sampaio e Moto Clube. O regulamento é o mesmo do ano passado. No ano passado, o entendimento é que os pontos eles eram válidos dentro dos grupos, ainda que no segundo turno os times de um grupo enfrentem os times do outro grupo. Então, o Sampaio Correia avançou em segundo lugar no seu grupo, mas pontuou mais do que o Moto Clube. Agora, pelo cruzamento olímpico, que todo mundo diz aqui, que nunca se viu um time que passou em segundo lugar ter a vantagem do empate contra um time que avançou em primeiro. Ainda que ele tenha feito mais pontos, mas fez mais pontos em grupos distintos. A interpretação do mesmo regulamento foi distinta para esse ano, deram a vantagem do empate para o Sampaio Correia. Veja só, o jogo começou 2-0 para o Moto Clube, mas o Sampaio foi buscar o empate por 2-2 e avançou. Então, o Moto Clube entrou na justiça contra esse entendimento do regulamento, o campeonato foi paralisado. O campeonato que o segundo turno era um time do interior do estado, um time de Barra do Corda. O Sampaio Correia, na estrada, teve a notícia de que o jogo teria sido suspenso. A federação entrou com uma liminar para garantir a realização do jogo e acabou tendo o jogo. Foi 1-1, o Sampaio Correia está com uma mão e meia na taça no segundo turno, mas não se sabe se isso vai ser mantido. Vai que o STJD, por exemplo, dá um entendimento para o Moto Clube. E aí como é que fica o campeonato? Então virou uma bagunça jurídica, infelizmente.
Tá bom, então. Nicolau, um abraço para você, obrigado. Nicolau Leitão, da EBC, lá do Nordeste. Um grande abraço aí, valeu.
Um abração, Rui.
Tá certo, então. É você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também na internet no radios.ebc.com.br. 1:13.
Momento Estádio.
O Astrid, velejadoras brasileiras conquistam ouro na França.
Martine Grael e Kaena Kunze.
Sempre elas.
E foi duas participações na Copa, em etapas, né, da Copa do Mundo. Elas estão com aproveitamento de 100%, ou seja, já conquistaram dois ouros e estão no caminho certo, Rui.
Tá bom. E São Paulo vai ser a sede da Copa América de Goalball?
Decisão da Federação Internacional de Esportes para Cegos, que anunciou São Paulo como sede em novembro da Copa América de Goalball. A competição será organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais e servirá como seletiva para o Mundial de Goalball em 2018 em Malmo, na Suécia, e também para os Jogos Parapan-Americanos de Lima em 2019 no Peru. O torneio deve ser disputado entre 26 de novembro e 3 de dezembro, no CT Paralímpico, na capital paulista. Na última edição, em 2013, em Colorado Springs, nos Estados Unidos, o Brasil ficou com a prata no feminino e com bronze no masculino. Você já viu uma partida de goalball, meu caro Rui Fernando?
O goalball não é aquele que fica dois de um lado e dois do outro?
Não.
Como é que é esse goalball?
São três atletas de um lado, três do outro.
Errei o número.
São com os olhos vendados, isso, porque não pode enxergar nada, mas olha, Eu fico observando, quando eu tenho a oportunidade de ver a partida de goalball, a eficiência e a pontaria que elas têm, vendo nada.
Verdade, bem interessante esse jogo, o arte de goalball. Olha aqui, Brasil é ouro em sul-americano de basquete em cadeira de rodas?
E foi no último sábado a conquista, foi na decisão. O time brasileiro venceu a Argentina por 67-40 em evento que aconteceu em Lima, no Peru. E a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas saiu do torneio invicta. Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Brasil ficou com a sétima colocação. E já no Parapan-Americano de Toronto, no Canadá, em 2015, o Brasil ficou com a medalha de bronze. Rui Fernando.
Legal, Astrid. Valeu, um abraço. Amanhã tem mais.
Falou, um abraço.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. É você ligado também na internet no radios.ebc.com.br, 1h15. É, vamos voltar ao estádio Nilton Santos. O Rodrigo Ricardo acompanhou pela manhã o treinamento do Botafogo. Jair Ventura já falou. E agora, o que acontece aí? Alô, Rodrigo.
Salve, Rui Fernando. Agora o que acontece é aquela tietagem, né? Muitos torcedores aqui hoje no estádio Nilton Santos, né? Inclusive, a torcida pôde acompanhar as arquibancadas, o treino, boa parte do treino, né? Depois, quem pôde, principalmente os associados, que vieram aqui para sair daqui do estádio Nilton Santos, todo mundo parando, tentando fazer aquela foto com os jogadores, né? Um clima de muito carinho, né? E até o técnico Jair Ventura tentava, né, fazer essa diferença. Não é oba-oba, é só clima de jogo, torcida importante, expectativa de casa cheia, né? A última parcial, né? O Bota já tinham sido vendidos 28 mil ingressos, mas está rolando uma campanha na internet, o Rui Fernando, que é Bota 40, Botafogo quer colocar 40 mil torcedores amanhã no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, jogo importante que pode valer inclusive a vaga já para a próxima fase da Libertadores. Botafogo tem 7 pontos e dependendo do resultado entre Estudiantes e Nacional, Botafogo pode ficar bem pertinho da vaga. Esse jogo também vai ser especial para o Jair Ventura. Vai ser o jogo de número 50 do Jair Ventura à frente do Botafogo. Havia até uma polêmica, né? Porque, assim, o Jair Ventura está no Botafogo desde 2009. Ele, inclusive, lembrou isso na coletiva dele, hoje é dia do trabalho, né? Ele chegou aqui como estagiário, ficava atrás do gol pegando a bola, ficou um ano sem receber salários. Depois, como foi efetivado como auxiliar, enfim, né? Então, nessa conta dos 50 jogos, tem 4 jogos. E ele conta que foi um período que o Botafogo ficou sem técnico, que ele assumiu. Esses foram 4 jogos, o Botafogo teve 2 vitórias, 2 empates. E ele coloca no currículo, de forma até bastante justa. Mas, ininterruptamente, ou seja, de forma direta, são 45 jogos. Mas somando esses 4, o Jair Ventura tem uma excelente média. Tem um aproveitamento de 61%. São 27 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. E o Jair Ventura, então, amanhã à noite, aliás, jogo que a Nacional vai transmitir, vai fazer o seu jogo de número 50 à frente do comando técnico do Botafogo. E Fernando?
Legal, então. Valeu, Rodrigo Ricardo, com as informações do Botafogo, direto lá do estádio Nilton Santos, o Fogão. O destaque aqui no Bate-Bola, 1h18. É, agora o destaque é o Tite, né? Ontem o técnico da seleção brasileira esteve presente ao Maracanã, assistiu o Flamengo vencer o Fluminense por 1-0 no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. E quem fala tudo pra gente do que o Tite viu e deixou de ver é o Luiz Ferreira. Fala aí, Luiz.
Olha, Rui Fernando, a presença até legal lá no Maracanã, vendo o Tite, vendo o primeiro jogo da final entre Fluminense e Flamengo, lá naquele que foi o maior do mundo. Muitas perguntas para o Tite acerca do Diego, do Scarpa, que estão lesionados, perguntas sobre o Alex Muralha, mas a gente tirou uma fala do Tite falando: Tite, será que o campeonato estadual ainda serve para você descobrir bons jogadores para a seleção brasileira? O Tite respondeu:
sim, absolutamente sim. Eu sou daquele grupo que partilha que os campeonatos regionais, em momentos decisivos, em jogos importantes, atmosfera, clima, energia, torcida, imprensa, tudo isso envolve pressão psicológica, responsabilidade do título, grandeza dos clubes, necessidade de abalizar os trabalhos para a sequência do trabalho, eles pressionam e formam e forjam grandes atletas, sim.
Esse aí, o Tite, falando sobre o campeonato estadual. A gente lembra, Rui Fernando, que teremos em breve convocação para amistosos internacionais contra a Argentina e a Austrália. Tite aí preparando e caçando novos jogadores para a seleção brasileira.
É, ô André, o Tite disse que é do tempo que campeonato estadual valia muito e que continua na visão dele podendo observar bem jogadores. Você concorda?
Concordo numa parte e não na outra. Então, eu concordo que dá para observar jogador, mas não concordo que o campeonato regional seja hoje um... Para mim, os campeonatos regionais hoje estão muito falidos porque há um excesso de campeonatos e acabam enfraquecendo o campeonato regional. Veja o caso do Bavi. Os caras vão disputar em um mês 5 Bavis. Fizeram um que não valia nada pelo campeonato baiano, 2 pela Copa do Nordeste, 2 pelas finais do Campeonato Baiano agora. Quer dizer, torcedor, o bolso do torcedor já não é também como era o nosso bolso na época do Tite, né, Rui?
É verdade, é verdade. Tá bom, então. É você ligado. Valeu, André. Aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.ebc.com.br. 1h21. É, a torcida rubro-negra tá vibrando em todo o Brasil, em todo o mundo, com a vitória de ontem. O Flamengo com a mão na taça de campeão carioca, mais um título. Seria o 34º título do Mengão no Rio de Janeiro. Fala mais aí do rubro-negro, Rafael Monteiro.
Primeiro bloco, Rui Fernandes, a gente falou da parte boa, que o Flamengo conseguiu uma vantagem, o Flamengo vai jogar pelo empate. Então, agora a gente vai falar da parte negativa. Infelizmente, a partida de ontem teve suas partes negativas. O Guerreiro saiu com cãibras na panturrilha, o Rômulo com entorse no joelho direito e o Berrio está suspenso para o próximo jogo do Flamengo contra a Universidade Católica. Também saiu com muito cansaço, na verdade, no final da partida. E chegou até a sair de maca. Saiu de maca e, na sequência, o Berrio foi substituído no finalzinho da partida. Sem contar que o Everton, ele que no meio da partida, confessou que jogou com infiltração no tornozelo direito. Ele que sofreu um pisão no jogo contra o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca, ele sofreu esse pisão, ficou de fora da partida contra o Atlético Paranaense e, para essa partida, minutos antes, tomou uma injeção de anti-inflamatório. O Guerreiro não preocupa, pelo menos essa é a palavra do técnico Zé Ricardo. O Zé Ricardo também disse que o Rômulo também não preocupa, foi apenas uma lesão leve. E o Everton, ele disse a seguinte frase: vamos tentar recuperar o jogador para que ele jogue na próxima partida contra a Universidade Católica. O Berrio suspenso, não precisa nem falar como está suspenso, não vai jogar na próxima partida da Libertadores da América. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar justamente sobre o próximo confronto, já virá a chave, é o técnico Zé Ricardo, e fala sobre a Universidade Católica.
Sobre a Católica, a gente tem, sim, a obrigação de vencer a partida, né? Estamos jogando em casa, até agora para a gente tem feito muita diferença. A gente vai contar com o apoio maciço da nossa torcida, com certeza vai empurrar até o final, independente de quem esteja em campo, vai aplaudir, vai incentivar até o final da partida. E o que a gente precisa é ter equilíbrio, né? Ter paciência para procurar os espaços, ocupar bem esses espaços e, principalmente, não sendo pego de surpresa. Talvez o equilíbrio defensivo possa até, apesar da gente precisar da vitória, o equilíbrio defensivo possa ser o comportamento mais importante para a gente na quarta-feira.
Lembrando que o Flamengo treina daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, Ninho do Urubu. Todo o elenco do Flamengo se reapresenta após vitória pelo placar de 1-0 contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Rui Fernando.
É, tá certo. Valeu, Rafa. Ô, André, aí o Zé, né, já preocupado com o Católica.
Tá certo, tem que preocupar mesmo porque a responsabilidade é grande. É um jogo delicado. O Flamengo tem mais time que a Universidade Católica, já provou isso no primeiro jogo. Foi até um resultado, no meu ponto de vista, poderia ter sido outro se o Flamengo soubesse matar adversário. Maraca lotado, todos os ingredientes, uma atmosfera muito propícia para o Flamengo, que vem embalado com a vitória do Fluminense. Mas cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Ui.
Valeu, então. É você ligado, 1h24. É, rapaz, e o Fluminense? Vimos agora aqui várias vezes o replay.
15 vezes, né?
15 vezes. Como é que pode tomar um gol daqui? Como é que um zagueiro... A bola mais fácil que eu já vi para um zagueiro dominar e o cara entregou.
Eu tava conversando com alguns integrantes, até da comissão técnica do Flamengo, no intervalo do jogo, e eles falaram, pô, você que é Renato Chaves. Eu falei, cara, zagueiro ali, se ele não tem... Se não é o Mauro Galvão, né? Se é um cara que tem técnica, ele não pode pensar, amigo. Ele tem que chutar e espanar a bola. Vamos ouvir o que o Abel Braga achou da tentativa de tirada de bola do Renato Chaves. Ele furou, a gente lembra, um cruzamento, um lançamento que veio lá da direita do Pará, lento, alto. O Renato Chaves não sabia se ia cabecear, se não ia cabecear, deixou a bola quicar, tentou tocar de lado, furou, ela sobrou pro Everton. O Everton de canhota fez o gol da partida, 1-0 o Mengão. E o Abel Braga falou sobre a falha do Renato Chaves.
É pena, porque ele depois fez o segundo tempo, mesmo tendo aquela falha, né, horrorosa, ele fez o segundo tempo muito bom. E pena que, pelo domínio que o Flamengo teve, esse gol tenha saído uma falha tão gritante. O rapaz não merecia isso, né? Foi um erro. O erro acontece. Tu não pode falhar a nível de posicionamento, o cara subir mais que você, cabecear a bola. É uma série que você está mal posicionado. Ali não, ele não sei, me disseram que ele ia primeiro tirar de cabeça, depois tentou tirar com o pé e não sei, não sei explicar porque não conversei com ele. Só dei moral a ele para que ele voltasse segundo tempo bem. Eu não podia naquele momento substituir um zagueiro, acabava com a carreira dele. Então isso acontece, cara. Então eu acho que gostaria que acontecesse assim. O Flamengo fez um gol dentro da normalidade pelo domínio no primeiro tempo.
Tá, então, o Abel Braga lamentando a falha, como ele mesmo disse, horrorosa do Renato Chaves. É, no Maracanã, a torcida do Fluminense não vaiou o Renato Chaves. No Twitter, alguns torcedores até fizeram a musiquinha. Pluft, plaft, zoom, Abel traz de volta o Gum. Então o pessoal realmente...
com saudade.
Com saudade. Mas não foi só na parte defensiva que o Fluminense foi dominado pelo Flamengo. O ataque, o Fluminense não conseguiu machucar, vamos dizer assim, o time do Flamengo. Tanto que no segundo tempo, os dois principais jogadores do Fluminense, o Wellington e o Richarlison, foram substituídos pelo Marco Júnior e também pelo Pedro. E o Abel Braga fala o que, que o Fluminense precisa no segundo jogo, principalmente no ataque, para que ele consiga o título contra o Mengão.
Não, preciso. No próximo jogo preciso de uma falha. Ou se eles tiverem duas, é melhor. Nós tivemos umas e eles aproveitaram. Se eles tiverem duas, a gente aproveitando. Nunca vi no primeiro tempo, tanto o Wellington como o Richard, a movimentação deles foi quase que nula. Facilitou muito. Porque como o Flamengo estava marcando a saída de bola, a movimentação deles faz a grande diferença a nível de meio campo. Mas já passou, cara. Já ficou para trás. Depois daquele primeiro tempo, você acreditar que está vivo, e principalmente depois do nosso segundo, mais vivo nós estamos.
Tá, então, Abel, a gente até comentou ontem, se fosse o Cristóvão que tirasse o Wellington, o Marco Júnior, o Richarlison, e botasse o Marco Júnior, tirasse o Richarlison, colocasse o Pedro, o pessoal ia vaiar e ia chamar até de burro. Mas como o Abel tem crédito, e os jogadores não foram tão bem assim, o Abel continua com moral e também tá achando que vai vencer e deve vencer, pelo menos é o que ele pensa no jogo contra o Flamengo.
Ô, André, e o futuro do Renato?
Rui, esse tipo de coisa acontece, cara. A gente não pode crucificar o cara por um erro desses, né? Tem que dar moral pra ele. Qual de nós aqui que não cometeu erro? Qual de nós aqui que não tá sujeito a cometer erro amanhã, qualquer tipo dele, né? Eu só me preocupo com o erro, com a falha moral. E aí não foi o caso dele. Foi uma falha técnica. Falha técnica todos nós podemos, só acontece. Pode pegar o rapaz agora e botar na cruz e meter prego nele, porque ele fez cometeu um erro desse. Basta ver que o maior entregador do Flamengo era o Rafael Vaz. E olha como o Vaz está jogando hoje. Sério, não está entregando a rapadura e para mim foi um dos melhores do Flamengo ontem.
1:28. Rapaz, e o Vasco, campeão da Taça Guanabara Sub-20, ganhou o Fluminense por 1-0. E o Vasco, portanto, conquistando esse título aí. Já no profissional, o Milton Mendes está fazendo algumas experiências, como Bruno Galo na zaga, o Nenê de falso 9. Ô, André, o caminho é esse?
Não. Não, o caminho não é esse, não. O caminho é outro. O caminho é ter primeiro uma renovação no Vasco para tirar o peso do time. Porque o Vasco é um time pesado. É um time de idade. E o Nenê não pode ter função no Vasco. O Nenê tem que ser um jogador que é sem função. O Nenê entra e faz o que você quiser. Porque quando o Nenê faz o que ele quer, ele faz muito bem qualquer coisa, Rui.
Tá certo.
Valeu, André. Se tirar o Thales, tira bastante o peso do time do Vasco?
Ah, bastante. 105 quilos. Valeu, então. Tchau, Maurício. Valeu, galera. Tchau, Luiz. Valeu, Vinícius. Rafael também na área. Valeu. Valeu, Andrezão. Valeu, Márcio. Termina mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau.